Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero primeiro dizer que, em relação à resolução 72, há uma convicção conjunta de todos os senadores em relação à proteção da indústria brasileira, com apoio, inclusive, de todas as centrais sindicais e, evidentemente, daqueles que estão a produzir no nosso país. Isso há convicção e consenso. A outra questão é encontrar as maneiras adequadas para não criar dificuldades, especialmente para o Espírito Santo e, em seguida, o Estado de Santa Catarina, mas especialmente o Espírito Santo, que é o Estado que mais irá ser prejudicado em função da decisão que há uma maioria muito larga do Senado Federal em relação a essa questão. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero também deixar inscrito aqui nos anais do Senado Federal um discurso que preparei para a sessão em homenagem ao nosso ex-governador, ex-senador, deputado federal, deputado estadual, diretor da Faculdade de Medicina, um homem que se dedicou à ação pública, o ex-governador Valdemar Alcântara, pai também do ex-senador e ex-governador e ex-prefeito de Fortaleza, Lúcio Alcântara, que inclusive acidentou-se e nós todos aqui estamos irmanados no sentido de que ele tenha pronta recuperação num acidente de bicicleta ali em Fortaleza, fazendo a sua corridinha na beira-mar, terminou se acidentando, mas todos nós estamos aqui ansiosos para que ele se recupere o mais rápido possível. Mas gostaria de fazer esse registro. Não pude comparecer a essa importante sessão de homenagem em função de uma palestra que tive que proferir no dia dedicado à minha cidade, à nossa cidade, que é a cidade de Fortaleza. Então, eu estava ali escalado para falar num dia muito especial para todos nós, que é o aniversário da cidade de Fortaleza, 13 de abril. Mas gostaria que Vossa Excelência pudesse acolher esse pronunciamento, que destaca essa passagem do ex-senador Valdemar Alcântara, ex-governador do estado do Ceará, e alguns pontos são especiais, quer dizer, a posição dele em relação ao AI-5, contrário ao AI-5, em plena ditadura, quando poucos, na base daquele governo da época, tiveram coragem de se levantar. E ele mesmo sendo do partido do governo, da Arena, teve coragem de se levantar contra o AI-5. A sua dedicação e o seu esforço em relação ao Banco do Nordeste, à Faculdade de Medicina do Estado do Ceará, a criação do Hospital Walter Cantídio, a residência universitária, a maternidade escola Assis Chateaubriand, foram missões que ele assumiu com uma dedicação enorme para que essas casas pudessem funcionar adequadamente. Então, senhor presidente, gostaria de fazer esse registro, deixar aqui para os anais o inteiro teor do meu pronunciamento. Em seguida, me dedicar, senhor presidente, a uma luta empreendida, eu considero um pouco, pelo povo brasileiro, de longo curso, que vem se dando de forma mais recente, iniciada no governo do presidente Lula, e que entra o governo da presidente Dilma nesse enfrentamento que exige uma participação ampla da sociedade, seja o movimento sindical dos trabalhadores, o setor de produção do Brasil, indústria, agricultura, que é muito importante a sua participação nessa hora, que é a luta em defesa da redução mais drástica dos juros no Brasil. Porque imagine, nós estamos discutindo os escândalos anunciados no Brasil. Agora mesmo a CPMI já alcança a assinatura de mais de 60 senadores. A mais larga CPI em termos de assinatura de senadores, com certeza, no Senado Federal. Outros escândalos já surgiram, mas não há nada igual ao escândalo dos juros no Brasil. Nada, nada igual a essa sangria terrível. Mesmo com a redução dos juros que nós estamos assistindo ser patrocinadas durante o governo da presidenta Dilma,
corretos, necessários, importantes, fundamentais, mas nada se compara à bagatela que nós vamos pagar neste ano. Serão mais de 250 bilhões de reais, que exige sacrifício do povo brasileiro. São recursos que eu tiro da inovação tecnológica, são recursos que eu retiro de uma expansão maior da rede de ensino superior mais veloz, da rede de ensino técnico, são recursos que eu deixo de investir na área de saúde, no nosso país inteiro, que vão ter que sustentar essa bagatela de 250 bilhões de reais, superior a 250 bilhões de reais. Não é pouca coisa. Isso sangra qualquer nação, isso sangra qualquer povo. Não há como sustentar esse tipo de política. E é evidente que nós, ao discutirmos, por exemplo, uma resolução como a que nós estamos tratando no Senado Federal, de proteção da indústria brasileira, que ninguém, em sã consciência, pode ficar contra. Mas, ao mesmo tempo, nós olhamos, puxa vida, nós vamos resolver esse problema, que é o mínimo em relação ao setor produtivo nacional, mas continua ainda a dificuldade nossa no enfrentamento dessa política de juro de forma mais acentuada. E por que que ela não é mais veloz? Por que que ela não é mais acentuada? Porque exige um consenso grande também do país. Pressão popular, mobilização social, sindical, universitária, estudantil e do setor produtivo. O setor produtivo não pode conectar com a política de juros elevados. E ao lado da luta para reduzir os juros básicos da economia, uma outra frente se abre, correta, necessária, e que o governo, o presidente Lula, já tinha tratado desse assunto, já tinha buscado empreender ali uma movimentação em relação à questão dos chamados spreads brasileiros, que se inclui nesses spreads coisas inimagináveis na área financeira brasileira e que levam o Brasil a praticar naquele dinheiro que eu vendo, às vezes, para o capital de giro de uma empresa, de um pequeno negócio, de um pequeno comerciante, juros estratosféricos, coisa de louco. Quando você olha e você imaginar que um cidadão, uma cidadã com um cartão de crédito pode ter o seu juro do cartão de crédito a alcançar 200%. 200%. Já foi mais. Já foi superior a isso. Alguns ainda estão a 100%. Agora nós estamos numa espécie de trincheira onde estão envolvidos o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. E é preciso segurar isso por um tempo, porque são os dois maiores bancos públicos do Brasil. Nessa hora, nós precisamos apoiar a decisão do governo, se juntar à decisão do governo, porque essa é uma frente dura, é uma frente sempre muito resistente, num sistema financeiro muito concentrado. Imagine que Banco do Brasil, Caixa Econômica e mais três bancos privados representam 80% do sistema financeiro brasileiro. 80%. Se nós colocarmos mais o BASA, mais o Banco do Nordeste e mais um ou dois bancos, chegamos a quase 95% do sistema financeiro brasileiro. Então é preciso uma mobilização também social para reduzir esses spreads. Isso não cai assim, não. Isso não vai cair só porque Banco do Brasil e Caixa Econômica entraram. Eles são instrumentos poderosos na mão do governo federal. Mas há pressão também sobre o Banco do Brasil, para que ele recue. Há pressão sobre Caixa Econômica, porque esses setores têm muita força. Então é preciso uma mobilização boa, forte, do povo brasileiro em torno da política de redução do chamado spread, que é outro escândalo, é outra imoralidade. Talvez merecesse uma CPI por unanimidade do Congresso Nacional para investigar os ganhos, as fortunas, os bilionários formados a partir desses juros escandalosos praticados no Brasil. Se nós formos olhar o que acontece com os BRICS, China, Índia, Rússia, África do Sul, esses países que estão em franco desenvolvimento, há pouco estivemos aqui com uma representação do Vietnã, eles estão praticando juros básicos negativo, juros básicos negativo, e esse spread que é cobrado aqui, quando eles olham, eles dizem, isso não pode existir. Eu não acredito que isso aconteça no Brasil, que o sistema financeiro chegue a praticar taxas de serviço que escandalizam o mundo inteiro. Eles olham e não acreditam que isso existe no Brasil. Como se chegou a isso no Brasil? E é evidente que cria dificuldades para o setor produtivo brasileiro um dinheiro com preço tão elevado como praticado no nosso país. Portanto, senhor presidente, eu quero ligar também esse esforço do sistema financeiro público, Caixa Econômica e Banco do Brasil, com a necessidade de nós ampliarmos o papel dos bancos regionais, do BASA, do Banco do Nordeste. Por quê? Tu imagina, se há pressão sobre o Banco do Brasil e a Caixa Econômica para que ele não vá com tanta sede na redução do seu spread, imagina a pressão que existe do ponto de vista da concentração financeira do Brasil sobre agências regionais. Se praticou uma pressão enorme sobre os bancos estaduais, sobre agências de desenvolvimento dos estados que existiam, bancos de desenvolvimento locais. Nesses países que nós estamos falando aqui, que estão em desenvolvimento, tem banco espalhado para tudo quanto é região. Na China, na Índia, são vários bancos. O dinheiro colocado a preço acessível para o povo, para os pequenos negócios, para o micronegócio. Dinheiros a juro negativo, para que a população possa ajudar a produzir e aumentar a sua riqueza e dar sustentação, de fato, ao seu mercado interno, que é o grande patrimônio que nós temos no Brasil. Portanto, senhor presidente, gostaria de conclamar as organizações políticas do povo, os sindicatos, as associações comunitárias, conclamar o movimento estudantil brasileiro, o setor produtivo, a agropecuária, a agroindústria, as indústrias brasileiras, que deverão, em breve, talvez a gente devesse fazer um bom debate no Senado Federal sobre quais são mesmo as pilastras da desindustrialização brasileira. Quais são as questões centrais mesmo da desindustrialização? Porque tem câmbio, essa coisa de câmbio flutuante, que aqui no Brasil flutua para cima e no resto do mundo está flutuando para baixo. Tem o problema dos juros, tem o problema do superávit primário, mas tem também o problema da resposta do setor industrial na hora que é convocado, com apoio, com recursos e com meios do governo. Nós aprovamos uma política para que a Petrobras comprasse no Brasil. E são raras as vezes que a Petrobras pode se deparar com o produto oferecido no Brasil. Isso cria dificuldades. Nós queremos colocar, queremos não, o governo já põe recursos e tem fundos para inovação tecnológica, para o setor industrial. É preciso que o nosso setor industrial responda com mais vigor às necessidades nacionais. Eu imagino, e estou colocando aqui a Petrobras, porque é uma das empresas que mais compra no Brasil. A que mais compra no Brasil. Mas hoje, mais da metade de tudo que a Petrobras compra, bem mais que a metade, depois vamos dar aqui os números exatos do que a Petrobras compra, no exterior. O volume de compras no exterior. Por quê? Porque o similar ou o produto fabricado no Brasil não responde às necessidades da companhia. Então, nós precisamos rapidamente trabalhar, responder. O setor industrial tem que responder a essas necessidades do nosso país. Portanto, senhor presidente, gostaria de reforçar esse esforço que realiza o governo brasileiro através das suas agências financeiras mais importantes, no caso o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, de que esse apelo do governo brasileiro seja abraçado pelo movimento social e pelo setor produtivo. Vamos derrubar esse spread de todo o setor financeiro. O setor público caminha nesse sentido, mas é preciso que as agências privadas que atuam no Brasil derrubem o seu spread. Esse spread não é sustentável, isso não sustenta a economia, isso não ajuda o Brasil, isso é uma prática contrária aos nossos interesses. Era essa, senhor presidente, a questão que eu gostaria de levantar e reforçar dentro desse trabalho para que o nosso país continue progredindo. Muito obrigado.